Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando então o primeiro capítulo da obra Libertação, ouvindo instruções, nós estamos ouvindo e lendo as instruções do ministro Flacos. E no último programa, falamos sobre essa questão da intervenção dos espíritos na nossa vida, porque ele vai fazendo didaticamente, metodicamente, a interdependência entre os reinos, o reino mineral, habita em família, o reino vegetal, que tem aqui, se apropria do reino mineral, e o reino animal, que se apropria do reino animal. Então, uma interdependência entre os reinos da natureza. Mas ele não para aí, quer dizer, a visão humana materialista para o quê? No reino nominal. É o máximo. Mas ele vai falando aqui, vamos colocar aí entre aspas, do reino espiritual, que são aqueles que estão fora do corpo, mas não é por estar fora do corpo que não interaja na nossa vida comum. Há uma interação entre os espíritos sempre. E ele diz, né, que dependendo da situação, a gente vai encontrar falanges, quer dizer, essa questão de estar junto, de família, é da lei de Deus, né? Com virtudes incompletas e noção de responsabilidade. Praticamente uma inconsciência da responsabilidade, tanto quanto os encarnados. Ele vai situando a gente assim, não é, Berenice?
Exatamente. Mas mostrando que nós estamos numa caminhada.
Isso.
Nós nunca estamos sozinhos. No dia que nós entendermos que nós não estamos sozinhos e que existe um mundo espiritual querendo nos ajudar, isso, que o nosso mentor está sempre disponível, querendo nos ajudar, no dia que nós entendermos isso, nós seremos outra pessoa.
Com certeza. A vida vai ser diferente, não é?
É.
E aí ele continua. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Ele aqui está falando da vida física, né? Dessa questão da nossa ligação com o corpo físico. Nós, espíritos, usando a matéria, o corpo físico. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados. E nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta do pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Olha, gente, é muita luta.
É interessante que nós estamos vendo cada vez mais a ciência chegando junto.
Isso.
A ciência mostrando, muitas vezes não consegue explicar, mas já começa a abrir as portas.
Isso.
Porque, na verdade, a ciência, ela não trata da verdade em si.
Isso.
Né? Ela trata do conhecimento, e o conhecimento ele vai mudando com o tempo.
É uma investigação, né?
É, o que para a ciência 100 anos atrás era verdade, hoje já não é.
Isso.
Hoje já não passa de uma bobagem. Né? Tem teorias hoje em dia que eles nem comentam.
Exato.
Muitas vezes a ciência até se envergonha.
Exato.
De algumas coisas.
De algum momento ter colocado aquilo como verdade.
Isso.
Né?
Mas aí, o que, que a gente está vendo? Que cada vez mais a ciência está se aproximando. Cada vez mais a ciência está explicando coisas do Livro dos Espíritos que nem se conseguia entender.
Exato.
Exatamente. Né? Não conseguia nem se fazer uma analogia daquilo, porque realmente era uma coisa muito, muito além do
Isso.
nosso raciocínio, da nossa realidade. Mas o bom é que as coisas vão chegando, a medicina está se aproximando cada vez mais, tá ajudando bastante sobre isso, todas as investigações, né, da ciência, dos aparelhos, da tecnologia. E também, eu acho interessante, a ciência investigando o pensamento em si.
Exato, exatamente.
Porque hoje,
o valor do pensamento. A gente vê como manchete de capa de revistas semanais da imprensa comum, né? É o pensamento cura, a mente cura, a mente tem poder de curar. A gente, isso aí não é revista espírita, nem revista religiosa, não. É o noticiário comum, baseado em quê? Experiências científicas, né? Na observação, em gráficos, em estatísticas. É muito interessante. Isso,
quando
já.
O próprio Emmanuel já havia falado que nós adoecemos muito mais pelo pensamento do que por vírus e bactéria.
Isso.
Então, no primeiro momento, isso ficou tão... foi até ridículo.
Exato.
E hoje em dia nós estamos vendo que a comprovação disso,
científica,
né?
Disso.
Do pensamento é ter um acesso direto nas células e destruir as células.
A gente aproveita, né, Berenice, até para recomendar o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel,
isso.
Que é um manual, porque não é só a questão da doença, não. Ele fala de profissão, ele fala de família, ele vai... É um livro, gente, que ele vai falando da mente como esse espelho, né? Como se fosse um lago refletindo. Então, a vida reflete aquilo que a gente pensa. E hoje nós temos, assim, na autoajuda, não é? Nós temos filmes, temos livros, noticiários falando disso. E Emmanuel, lá naquela década de 40, ele já trazia pra gente a preciosidade desse conhecimento, desse uso da mente. Continua, então, Flacos. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem um instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados no berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Que beleza, Brice.
É muito interessante isso aqui, né? Porque realmente nós somos os rebelados filhos da providência. Incrível. Eu gosto muito de assistir filmes na época que começa a libertação dos escravos, né? Que, assim, ela já está estabelecida, mas daquelas pessoas que ainda não cedem à lei, à lei do progresso, à lei dos homens, porque isso, se acham tão superiores, tão inteligentes, entendeu? E se acham tão acima da lei que não conseguem entender isso. É como ele está falando aqui, muitas vezes qualquer pessoa, homem, mulher, de qualquer nível, quando desencarna, né, ainda continua naquele impulso, naquela Isso. soberania que ninguém sabe quem é que deu para ele.
Exatamente. Aquela... É a rebeldia à lei, né? Porque ele fala da busca da felicidade. Então, tudo bem. A busca da felicidade é algo natural. Mas ele diz que eu coloco na busca da felicidade terrena. E o que, que é a felicidade terrena? Esse poder que ninguém sabe o que deu, né? E assim, e a gente tem poder, gente, sobre uma colher de plástico, né?
É verdade.
Sobre um lugarzinho, um banquinho lá no restaurante ou na lanchonete, né? Eu crio casos por coisa, gente, que não tem sentido. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala nas muitas moradas da casa do meu pai, eu falo muito isso porque me impactou. No item 15, Santo Agostinho fala assim, nível é capítulo 3, item 15, mundo de provas e expiações servem de habitação para espíritos rebelados à lei de Deus. Para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quando eu li isso, eu falei assim, ah, essa não. Eu tô no mundo de provas de expiação, rebelde eu. E aí a gente vai na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando diz, né, que a lei de Deus é a única e perfeita para a felicidade do homem. Mostra-lhe o que deve ou não fazer e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Aí a gente já começa a ficar desconfortável, porque se a lei de Deus é para a felicidade... E a gente fala assim, quando alguém pergunta, você é feliz? Eu falo assim, não, temos momentos de felicidade, porque afinal de contas eu estou no mundo de provas e expiações. Então, olha só, gente, se a lei diz que é para ser feliz, eu sou infeliz quando dela me afasta, é porque eu sou rebelde à felicidade também, e sou rebelde à lei. Então, Flacos fala, Santo Agostinho fala, a doutrina fala, e a gente comprova. Dessa nossa situação, como a Berenice estava falando há pouco, né? A gente cria umas complicaçõezinhas, né? A gente vive umas ilusõezinhas. E é isso que nos infelicita, não é o planeta?
Exatamente. Como ele diz aqui, que às vezes nós ficamos confinados aí na ignorância, né? Em que o medo e a maldade, com essas perseguições recíprocas, e que vão nos consumindo. E aí, quando... É por isso que eu gosto muito deste filme, e fico analisando, assim, os personagens. E às vezes você... É até desagradável, porque você começa a se identificar com alguns.
Exatamente.
Os personagens que são os vilões da história. Porque nós assumimos um poder que não sei quem foi que deu pra gente isso,
exato.
Né? Então, tem um filme que ele foi lançado tem uns 2 anos, mais ou menos, que é 12 Anos de Escravidão. É um filme belíssimo, porque é um filme baseado em fatos reais, que nos Estados Unidos, a libertação dos escravos foi muito difícil
foi,
lá. Foi
guerra,
um local assim mais complicado, isso. Porque travou-se uma briga interna dentro do país, o norte contra o sul, quando um queria a libertação, porque já estava no caminhar do progresso do mundo. Todos os outros países já estavam aderindo esse progresso, já estava reconhecendo todos como filhos de Deus e como liberdade.
Iguais,
né? Exatamente.
A igualdade.
E uma outra parte, não queria abrir mão daquela mão de obra barata, né? De graça, e do poder também, de você poder determinar quem vai viver, quem não vai, determinar, você tem uma vida, você determinando, agora eu vou vender você vai não sei para onde, você agora vai fazer isso, olha, você não pode adoecer, se adoecer eu mato você.
Isso.
Então é um poder que nós fomos trazendo para nós e nos complicando bastante. Enfim, a própria lei teve uma briga, uma guerra muito grande dentro dos Estados Unidos, e no primeiro momento o norte e o sul se separaram, um libertou os escravos e o outro não. O que, que eles faziam? Iam lá, e se passa no ambiente de Nova York, algumas pessoas iam lá, brancos, iam lá, raptavam os negros livres e levavam para vender aonde não ainda estava a escravidão. Então, esse filme, 12 anos de escravidão, é um camarada que ele já era livre e ele era uma pessoa culta, ele era um artista, ele tocava muito bem, ele cantava, e era uma pessoa culta, uma pessoa agradável, e ele foi raptado e vendido e ficou 12 anos no regime de escravidão, o qual ele já era livre. Então, quando a gente assiste esse filme e faz uma análise à luz da doutrina espírita, até essa situação dele de já ser livre e passar por isso, enfim, e aí ele encontra uma pessoa, que é uma pessoa branca, que é um engenheiro, e ele resolve contar a história dele. E esse engenheiro, que é o lindíssimo Brad Pitt, ele resolve realmente interferir. Ele é uma pessoa que ele não quer saber. É aquela pessoa que fala assim, olha, isso não tem nada a ver com isso.
Isso.
Porque lembra que no Livro dos Espíritos falam que o que pra gente? Que não basta não fazer o mal.
Exato. E que o mal cresce, né? Por quê? Porque os maus são audaciosos, corajosos, audaciosos. E os bons são tímidos.
E esse rapaz, esse engenheiro, ele era bom. Mas ele sempre respondia o quê? Olha, não tem nada a ver com isso, não. Eu não faço isso. Eu faço bem. Então, tem uma hora que esse negro, ele tem um diálogo que ele toca ele. Mais ou menos assim, olha, não basta não fazer o mal, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa. E tá na sua, minha vida está nas suas mãos. E aí eu me lembrei dessa hora, de uma frase de um livro que foi editado lá pelo Céu, sobre o Antônio de Aquino, que tem uma frase que se refere ao Antônio de Aquino, que essa frase realmente foi impactante para mim, e eu já falei aqui em outros programas, eu sempre falo em palestra, é uma frase que eu realmente achei impactante sobre o Antônio de Aquino, dizendo que o Antônio de Aquino sacrificava a conveniência em nome da verdade.
Isso, exatamente.
É. Isso é uma receita de bolo para a felicidade. Isto é uma receita de bolo para a evolução espiritual. Porque esse rapaz, ele sacrifica a conveniência dele em nome da verdade. Porque ele sabe que ele vai enfrentar, ele é engenheiro, ou seja, ele precisa também dos trabalhos, né? E quem dava o trabalho para ele eram aquelas pessoas que estavam rejeitando a liberdade dos escravos. Então ele resolveu realmente sacrificar a conveniência dele em nome da verdade. E a posição dele faz toda a diferença em cima de uma vida. E aí a gente vê como é importante até nós assistirmos sempre esses filmes baseados em fatos reais e analisar cada personagem da história para ver com que a gente se identifica.
Exatamente.
Porque muitas vezes, lembra que no programa passado, nós lemos aqui no texto, que muitas vezes nós ficamos no narcótico da ilusão. E às vezes a gente se ilude que nós somos bonzinhos.
Muito bons, né? Exatamente.
E quando a gente assiste esses filmes, é interessante nós nos identificarmos. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, olha, eu não sou preconceituosa de jeito nenhum, mas acontece alguma coisa dentro da família que aí o negócio dá um...
Quando a coisa me toca...
Exatamente.
Eu mudo o ponto de vista, né?
Exatamente.
Que é o real.
Exatamente. Então, todas essas informações, toda essa movimentação é para a gente acordar, é para a gente... Como ele está dizendo aqui, para a gente não ficar mais confinados
isso.
Ao berço da ignorância.
Isso.
Então, vamos clarear a nossa mente, vamos fazer pergunta para nós, porque ninguém quer responder.
Isso.
Já percebeu quando nós estamos estudando ou numa palestra em algum lugar, quando alguém começa a fazer perguntas, ninguém quer responder.
É, isso. Para não se comprometer.
É.
E a conveniência em nome da verdade, né? Porque, ah, mas aí a Berenice vai achar que eu sou imperfeito. O que que tem isso? Né? Porque essa questão de viver, o que que os outros vão achar da gente? É que, na verdade, a gente dá brecha para o outro nos atingir. Porque a gente abre, né? Porque, na verdade, o outro nunca vai achar exatamente o que eu sou, como até muitas vezes eu mesma não tenho. É noção do que eu sou. Há uma lição, e a gente sempre é difícil, o pessoal no centro, sabe, Berenice? Ri muito que fala assim, tudo a deusa tem que botar um Jesuszinho. Mas é porque ele é o modelo, é impossível fugir. Há uma lição de Emmanuel, que o título é Opiniões. Gente, eu recomendo até no dia de hoje vocês fazerem essa leitura. Pode até encontrar em... através da internet, né? Tá no Caminho Verdade e Vida. E o dito bíblico é assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fizeram vossos pais aos falsos profetas. É uma fala que tem lá de Jesus. E aí Emmanuel fala assim: existem pessoas de parecer estimável a quem poderemos recorrer nos momentos de dúvidas, mas que ninguém... despreze a opinião da sua própria consciência, pois é nesse santuário que Deus fala. Olha que beleza, gente. Se Deus, essa lei de Deus na consciência, a gente muitas vezes emperra o nosso progresso, fica na ilusão, porque assim, não, o que vai ser, né? E a gente deixa de receber até o melhor, porque a gente deixa de ouvir a consciência.
É verdade, é verdade. E continuando, ele fala: fora do amor verdadeiro, toda união é temporária, e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Então, Sério? Isso aqui é pra gente botar na geladeira.
É, né? Porque a gente fala assim: ué, mas que guerra é essa? Gente, as guerras silenciosas, as guerras mentais. Ou a perseguição que eu começo a ter pelo outro, porque o outro não concorda comigo. Isso é uma coisa muito esquisita.
É, às vezes, tem uma amiga minha que ela é casada e, enfim, ela tem um casamento meio complicado. E aí, sempre ela vem conversar comigo e quando acontece alguma coisa que o marido dela se dá mal em alguma situação, ela vibra. Ela fala: viu, ele quebrou a cara, não sei o que e tal.
Olha só.
Aí eu tava conversando com ela, falei: você percebe que cada vez que ele quebra a cara, tem um problema na família, porque repercute
Exato.
Na família. Sabe?
Claro.
Então, às vezes a gente nem se dá conta que quando a gente tá desejando que o outro se dê mal, aquilo ali dá um retorno pra gente muito grande.
A gente está torcendo contra.
Exatamente.
Não é? Exatamente. É esquisito isso.
E aí é isso. A gente fica nesse estado de guerra,
isso,
né? Numa posição de indisciplina. Aí eu falei: aí você está se prejudicando, está prejudicando os seus filhos. Ah, porque ele tem que aprender. Mas olha só, quem tem que ensinar não é você. É. Sabe? Ele tem que aprender isso. Você está certa, realmente, ele tem que aprender isso. Agora, o que você tem que aprender? Qual é o teu aprendizado dentro desse relacionamento? E às vezes ela começou a estender já para a vida futura, né? Não, não, na próxima vida não. Na próxima vida ele tem que vir, sabe? Porque ela fala que ele é muito prepotente com as questões financeiras e tal. Na próxima vida ele tem que vir pobre, pobre de uma redecia.
Eu estou fazendo um planejamento reencarnatório para o outro já, né?
Eu falei: pois é. Então, de repente, ele precisa mesmo disso. E já que você está tão empenhada nesse planejamento, então... Então, os espíritos dizem: olha, você vem junto, porque você conhece bem, você sabe que ele precisa passar por isso, então você vai ali acompanhando.
E vai dar todo o apoio, né? Todo o apoio passando junto, né, gente? Que não é como guia, não. É todo o apoio passando junto.
Exatamente. Então, a gente tem que saber isso, que a união, ela é temporária, né? Porque não é no amor verdadeiro. E muitas vezes, quando nós até já abordamos aqui essa união de mãe e filho e tal, que também é temporário, porque às vezes a gente acha até que é amor verdadeiro, não é.
Não, é posse.
É apenas uma posse verdadeira.
Uma necessidade íntima, não é? De eu me projetar através do outro, de eu dominar o outro, né? Às vezes o encaminhamento tem um outro nome, que é domínio.
Isso.
A orientação tem um nome, que é o domínio, né? Que é a subjugação do outro, né?
E uma coisa grave que ele fala aqui é que nós perseveramos, às vezes, na posição da indisciplina.
Isso.
E às vezes nós exigimos uma disciplina tão rígida do outro e nesta posição de cobrar uma disciplina rígida, nós nem percebemos que essa posição já é uma indisciplina.
Exato.
Muito grande.
Diante da lei de Deus, né? Porque existe o livre-arbítrio, existe o respeito, existe a singularidade que muitas vezes não é olhada, né?
Então não vamos ter medo de compreender as pessoas, de compreender a nós mesmos. Não vamos ter medo de nos identificarmos com pessoas indisciplinadas. Não vamos ter esse medo. Porque na hora que a gente não tem esse medo e que a gente identifica, nós nos fortalecemos para sermos disciplinados. Muita paz.
Muita paz, amiga.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.